Cumprimento o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que vejo que já está online.
E eu cumprimento o Sr. Presidente e todos os senhores e senhores deputados que estão presentes.
Muito obrigado. Estamos a fazer o compasso de espera tradicional para que se gerem as condições para iniciarmos a reunião.
Não é o quarto da hora académica, é o quarto da hora parlamentar.
Mais ou menos.
Boa tarde.
Vamos aguardar mais um pouco. Não dê-me as folhinhas brancas, por favor. Brancas. Bem, senhores deputados, vamos começar pelo que for mais simples para poder avançar. Neste momento temos presença do coordenador do PS, do Bloco de Esquerda, também está pelo PSD a senhora deputada Márcia Passos. E, portanto, eu avançarei naquilo que me parecer já passível de avançarmos. Primeiro, para conhecimentos. Nós enviámos a carta que aqui se decidiu enviar ao Tribunal Constitucional e recebemos depois uma resposta que eu vos vou passar a ler. Recebi a comunicação de Vossa Excelência, cujo tom me abstenho de qualificar por respeito para com a Assembleia da República, que demonstra não ter sido considerada nenhuma das detalhadas explicações que entendi prestar a essa comissão na minha carta de 8 de outubro. Salvo a surpreendente afirmação de que o Presidente da Entidade para a Transparência não deve ser um magistrado, tendo prestado tais explicações de boa-fé, nada mais tenho a acrescentar. Bom, tendo em vista que nós tomámos a posição que tomámos, e que mesmo nesta matéria da composição ela resulta do que está escrito no Estatuto da Entidade, e não noutra coisa, eu entendo que isto fica por aqui, dado que tomámos a posição que tínhamos de tomar. No site da Comissão em matéria de comunicações estão averbadas estas trocas de missivas no futuro cada um fará o que entender relativamente a esta difícil matéria de interação com o Tribunal Constitucional. Passamos então ao ponto Portanto, eu comecei pelos diversos, estão a ver? Mas, enfim, eu, nesta altura, pois cada um entende, dará que entender. Tem alguma informação?
Está a ligar-se online.
Está a ligar-se online? Portanto, eu estou a avançar com os temas que são, por enquanto, de informação. A senhora deputada Inês Sousa Real tem um pedido para depor num processo como assistente. Nós já aqui vimos em situações semelhantes que quando a pessoa requerida se pronuncia favoravelmente a prestar depoimento, que tratamos os casos de assistentes como casos semelhantes aos de testemunha. Portanto, eu dou por adquirido esse mesmo entendimento e, portanto, se a senhora deputada se manifestar favoravelmente, faremos o parecer da devida autorização para prestar depoimento como testemunha, certo? Como testemunha, quer dizer, como assistente, mas com o mesmo procedimento.
Ora, boa tarde. Desculpa que só entrei agora.
Sr. Deputado André Coelho Lima, seja bem-vindo. Estamos a dar início e aqui agora referir-me a um ponto que é o seguinte. Há um pedido de um órgão de comunicação social para ter acesso à informação sobre as decisões de levantamento de imunidade relativamente a deputados no decurso desta legislatura. Nós já temos no nosso site os averbamentos de decisões de levantamento de imunidade relativamente a deputados, só não ficaram, digamos, nessa situação, há alguns casos que estavam para trás do momento em que deliberámos, mas que eu proponho agora que lhes seja dado exatamente o mesmo tratamento, que é só a informação, o levantamento da imunidade no dia tantos do tal, no âmbito de um processo, não se identifica a natureza do processo. E, portanto, como esta situação é relativamente a quatro situações anteriores, já os creio que no total, neste momento, são...
No total, 25 ou 25.
São umas 20 e tantas. Acontece que, no curso do tempo, alguns senhores deputados informaram ou que houve desistência de queixa e, portanto, o processo morreu, ou que houve arquivamento por decisão do Ministério Público. Quando tal acontece, obviamente, essa menção deve figurar, porque não se vai continuar a dizer que foi constituído arguido quem, em relação a um processo, deixou de ter processo aberto. Portanto, estamos de acordo em que esta... e a minha sugestão era o seguinte. Posta esta informação no site, se alguém insistir em fazer perguntas destas, diz, vá ao site da Comissão, e relativamente a querer saber mais, não saberá mais porque os processos estão em segredo de justiça. De acordo com este entendimento, então procederemos assim. Depois temos apenas a título de informação o seguinte, os trabalhos parlamentares ao nível da Comissão Permanente foram agendados para 9 e 16 de dezembro, portanto uma reunião a 9, outra a 16, e creio que outra a 5 de janeiro. De acordo com a informação que tenho. Perante isto, o que acontecerá é que se nós precisarmos de reunir há uma decisão da Conferência de Líderes e do Sr. Presidente para habilitar esta comissão para matérias estatutárias, reunir se for necessário para instruir algum processo para ir à Comissão Permanente, portanto, sim ou não, faloemos em função de da necessidade. Mas a minha questão é a seguinte, se for necessário levar algum processo para deliberação à Comissão Permanente, seria necessário convocar o plenário da Comissão ou podíamos bastar-nos com a preparação do processo por parte da mesa e coordenadores? Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Nelson Silva.
Ai, ai, ai.
Não leva mal.
Obrigado pela sua... indulgência.
Nada disso, nada disso. É assim, eu pessoalmente não vejo nada contra, se o regimento da Assembleia da República obviamente assim o permitir. Acho que numa lógica de iniciar o procedimento para agilizar, nada contra que seja feito em âmbito de mesa de coordenadores. Obviamente temos de perceber se o regimento dá essa abertura ou não, mas tenho, sabendo que o Sr. Presidente conhece bem o regimento da Assembleia da República, acho que não estaria a propor se caso não desse essa abertura, por isso, tendo feito essa ressalva, não tenho nada a opor.
A questão é a seguinte, o regimento é omisso. A única coisa que existe em situações de Assembleia dissolvida é a cominação constitucional, que o regimento também acolhe, da competência em matéria de estatuto dos deputados ser uma competência da Comissão Permanente. Ora, como o regimento é omisso, como estamos dissolvidos, como a Comissão Permanente delibera o que tiver que deliberar, se daqui a bocadinho na reunião da Comissão, havendo aqui previamente consenso, a Comissão deliberar que para instruir algum processo fornecessário à Comissão Permanente se bastará com uma reunião de mesa e coordenadores, legitimávamos dessa deliberação. Ok. Então daqui a bocadinho a questão recolocar-se-á. O deputado André Coelho Lima está a seguir-nos, está? Olha, não está?
Está.
Ah, mas está.
Está por cá.
Como? Está, não está? O que é que se passa?
Está à espera. Já teve, já saiu, já entrou outra.
Sim?
Sim.
Sim, Sr. Deputado André Coelho Lima, está a seguir-nos? O que é que se passa? Nós temos para aprovar as atas, as súmulas 46 e 48. A 46 ficou para trás, a pedido do Sr. Deputado André Coelho Lima, e a 48 é a mais recente, a 47 já foi aprovada. Sr. Deputado André Coelho Lima. Aqui, entrar ou pedir a palavra?
Não, já
entrou só. Sim. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sim.
Está-me a ouvir, não está?
Agora estou, mas isto não tem estado fácil.
Isto não está fácil hoje, não?
Não.
Bom, eu vou tentar ver se me faço entender. Nós temos para aprovar agora a súmula 46, que foi uma súmula que o Sr. Deputado solicitou que ficasse para uma reunião seguinte, que será a de hoje, dado que as intervenções tinham sido feitas pela Sra. Deputada Mónica Quintela. E eu pergunto o seguinte, já podemos aprovar a súmula?
Olha, o que é que é? Quintela não está a participar, que eu saiba, não vai participar e temos o mesmo problema. Eu vou-lhe...
Ó, Sr. Deputado, eu tenho uma solução.
Diga lá, por favor.
A minha sugestão é a seguinte. Eu próprio, houve uma versão revista que foi distribuída há pouco, também por sugestão minha, e então a sugestão que eu vou fazer é a seguinte. Como nós estamos já a encerrar portas, propunha que votássemos favoravelmente as súmulas com reserva de confiança para que algum deputado que tenha aqui referências de intervenção possa ficar habilitado nos próximos 3 dias
Muito bem. A
propor alguma alteração, se assim o entender, relativamente às suas intervenções.
De acordo.
De acordo, muito bem. Então, se não houver objeção com este método de aprovarmos com reserva de algum senhor deputado, Relativamente à sua intervenção, poder querer fazer alguma modificação na dita, ponho à votação as atas 46 e 48. Quem vota contra? Quem se abstém? Com o entendimento que acabei de formular, estão aprovadas as atas. E agora? E agora nada. E agora?
Eu queria voltar um bocadinho atrás, Sr. Presidente, se me permite.
Então faz favor, Sr. Deputado.
Há ali uma parte em que eu ouvi praticamente tudo, mas depois queria intervir, foi quando caiu aqui a chamada, a ligação pela primeira vez, que tinha que ver com um órgão de comunicação social que pediu para consultar os parceiros, os levantamentos de imunidade.
Informação portanto, sobre, sim.
Certo. Portanto, eu queria recordar, e que já não tenho bem presente, o que discutimos relativamente a um parecer em concreto que tinha sido pedido por um cidadão para uma deputada do Partido Socialista. E que na altura discutimos longamente e tivemos, não propriamente um acordo, mas lá, um princípio de entendimento no sentido de que os pareceres pudessem ser divulgados à entidade judicial na íntegra e nós pudéssemos remeter para a entidade judicial a divulgação desses mesmos pareceres. Nós acabamos por não fazer jurisprudência quanto a isso, mas pergunto como é que esse entendimento que eu defendi fica no que respeita a este pedido.
Ó Sr. Deputado André Coelho Lima, agora trata-se de uma questão muitíssimo mais simples. Nós, nessa altura, decidimos que passava a figurar no site da Comissão, mas no site da Comissão, apenas o teor da deliberação sintética que se faz no plenário relativamente ao levantamento da imunidade. Ou seja, nada tem a ver com o conteúdo, em geral, dos pareceres que aprovamos, mas apenas com a conclusão do levantamento de imunidade. O que não permite sequer que por essa via se tenha qualquer acesso à natureza do processo em causa. Apenas à informação do levantamento de imunidade. Isso já faz parte do nosso site. Portanto, o que eu propus é que o site tenha esta indicação sintética das deliberações sobre o levantamento de imunidade, que obviamente não levam ao acesso a nenhum dos parceiros que estão por subjacentes e, consequentemente, à identificação da natureza em concreto dos processos, porque isso é matéria de segredo de justiça.
Naturalmente. Ou seja, é isso que vamos divulgar a essa órgão de comunicação social, então?
Sim, e apenas no site. Se eles, os órgãos de comunicação social vierem fazer perguntas sobre o assunto, dizemos nada mais a esclarecer, porque isso é matéria de segredo de justiça.
Tudo bem.
Okay.
Tudo bem. Para já serve, muito embora eu mantenha aquela minha posição, não é?
Sim, mas
porque
isso agora.
Pode já não ser segredo de justiça, não é?
Isso agora não está já em causa, não é?
Já sei que.
Para este efeito.
É uma batalha que eu não ganhei.
Para este efeito.
É lá.
Bom, e agora, senhores deputados, queria antecipar convosco um tema que vamos ter a seguir no plenário da Comissão e que é o tema da redação final do diploma que aprovámos. Antecipar porquê? Porque se pudermos agora aplanar já esta matéria, facilitamos a conversa daqui a bocadinho em reunião aberta. Nós temos pouco tempo para esse efeito, 10 minutos. Eu tentaria ver se chegava, porque, na verdade, a proposta de redação final que nos veio dos serviços é um bocadinho mais.
Isso é o que está no site. É um bocadinho que se mostra.
Pois, mas isso agora não é preciso para nada.
Há aqui uma novidade.
Há só um momento que me estão aqui a chamar a atenção para que há uma questão nova que não sei que coisa é. Ah, isto é uma proposta vossa? O PSD tem aqui uma sugestão para a redação final, mas então, como vamos ver, ponto a ponto, quando lá chegarmos, vimos, certo? Quando lá chegarmos, vimos.
Mas fica já por escrito, Sr. Presidente. Eu pedi para ser enviado precisamente porque se trata de uma matéria que, como sabe, eu não acompanhei, e assim fica já por escrito. E também porque estou aqui com estas dificuldades agora aqui de me ligar, não é?
Sim, mas eu agora vou correr isto ponto a ponto e quando chegarmos às questões que nos apresentaram já vamos ver.
Está bem.
E então é assim, a primeira questão que se me coloca é esta. O diploma que aprovámos é um diploma de alteração, como todos sabemos, à Lei 52 de 2019. E essas alterações, tal como se diz no artigo 1º que aprovámos, reportam-se ao regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Ora, os serviços pretenderam editar no objeto do diploma que, além de se falar no alargamento das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, se especificasse e a densificação do crime de ocultação de enriquecimento. Ora, nós não votámos isto. Porque a densificação do crime de enriquecimento está lá, mas estão lá outros aspectos. Portanto, não vamos dar um título segmentado só para um ponto. Do que se trata, como aprovámos, foi uma coisa que diz que aprova o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Portanto, para aproveitar alguma coisa da proposta dos serviços, propunha que se dissesse, a presente lei proceda ao alargamento das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, procedendo à terceira alteração à Lei 52 de 2019, 31 de julho, que aprova o regime de exercício de funções por titulares de cargos públicos e altos cargos políticos, alterada pelas leis tais e pelas leis tais, que são as que mais recentemente foram aprovadas. Pode ser assim? Sr. Deputado, só o que eu propus na prática foi que se retirasse menção expressa ao conceito que eu vou ler, densificação do crime de ocultação de enriquecimento. Já concordámos que sim, porque isto não foi votado no momento. Então, vou passar ao artigo 2º.
Nem percebo isso. Densificação, nem percebo isso. Se fizer uma nova densificação a seguir, o que é que se diz? Nova densificação, nunca vi tal coisa em texto legislativo.
Isto pois, é não. É isto às vezes o problema é o excesso de zelo. E então vamos passar ao artigo 2º, que altera o artigo 13º. E no artigo 2º não há alterações que se proponham a não ser dizer-se no número 2 que as alíneas E e F, em vez de dizer atual a linha D, atual a linha E, era, e está correto, anterior à linha D e anterior à linha E. Está certo? Portanto, assim se fará. Depois, no artigo 14, há uma sugestão onde nós dizíamos a meio do texto do número 6, dizia-se quando em valor superior a 50 vezes, eles propõem de valor superior a 50 vezes. E eu agora proponho que a gente recupere o quando, porque o quando é mais elucidativo de que o dever só se concretiza quando um determinado requisito acontecer, que é o dos 50 vezes. E nós tínhamos lá posto o quando. Portanto, retirá-lo não me parece boa ideia. E se estiverem de acordo, passaria a ser apenas, nós dizíamos quando em valor, que não é grande português de facto, quando de valor superior. E, portanto, basicamente mantemos-nos fiéis ao nosso texto, substituindo apenas o em pelo de. Certo? Fica, então, assim entendido.
Concordo.
Passamos ao artigo 16. No artigo 16, o que é proposto é o incumprimento com a intenção da preparação é suscetível de responsabilidade nos termos do crime de recebimento ou oferta de indivíduo de vantagem. Nós dizíamos, nos termos da lei que determina os crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos, e eles propõem que se identifique a lei em concreto. Mas, para além de propor a lei em concreto, propõem que se identifique o artigo em concreto. Ora, identificar o artigo em concreto é que pode ser um bocadinho complicado. Porquê? porque a primeira comissão andou a rever a lei de responsabilidade dos crimes, melhor dito, dos crimes de responsabilidade, e como tal a ordem dos artigos pode ter mudado, e portanto eu acho que não é preciso pôr o artigo em causa, porque se ficar previsto na lei 3487 de 16 de julho que determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, já cá está a epígrafe, e a epígrafe é correta, que são os crimes de recebimento ou oferta a indivíduos de vantagem. Se a epígrafe já corresponde exatamente à epígrafe do artigo em causa, eu só proponho que não se tenha que dizer previsto no artigo 16. Porque o crime é aquele, está perfeitamente identificado.
Perfeitamente, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, aceitamos. Ficaria assim na minha proposta. Oferta a indivíduos de vantagem, vírgula. Previsto na Lei 3487, de 16 de julho, que determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos.
Conseguem-me ouvir?
Sim.
Eu até dava só, era só uma nota mesmo, a inclusão da referência expressa à Lei 3487. É verdade que ela está estabilizada há quase 30 anos, mas também a anterior, 75-93, estava. Uma mera referência como a temos atualmente à lei do crime de responsabilidade é mais prudente, porque evita desatualizar a lei com limitações para leis específicas, mesmo isso. Mas pronto, é de facto uma lei razoavelmente estável, mas já vimos que não é eterna. Portanto, como é muito bem identificado o objeto da lei, que é que regula os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, mesmo a referência à lei 3487 pode ser.
O quê?
Uma benfeitoria de portuária.
Aqui é 14. E aqui é 6. Então já passámos isto, não é? Temos que voltar atrás? Então já vou cá atrás. Bem, ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves, basta que um grupo parlamentar, como se sabe tão bem como eu, não lhe pareça bem a alteração proposta, mantém-se a alteração aprovada. E a alteração aprovada, realmente, eu acho que está bem, porque diz, na aprovada, nos termos do crime de recebimento ou oferta de indivíduos de vantagem, nos termos da lei que determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos.
Ou seja, ficar como está na redação atual, não é? Pois também parece
preferível. Ok. Mantemos a redação que aprovámos? A mim parece-me bem também.
Por mim, tudo bem, Sr. Presidente.
Muito bem. Então fica o número 9.
Estava aqui a confirmar na redação final das alterações à Lei 3487 que foram aprovadas na primeira comissão. Sim. E de facto o artigo 16 é todo ele mexido, mas mantém-se com a mesma epígrafe.
Sim, mas a epígrafe que nós tivemos o cuidado de ver na altura é exatamente esta que eu disse.
Recebimento ou
oferta ou oferta de indivíduos de vantagem.
É indiferente desse ponto de vista, e do ponto de vista logístico pode ser mais compreensível se não ficar feita a remissão para o artigo.
Portanto, fica na nossa versão tal como a aprovamos. E agora, o PSD tem aqui alguma observação a fazer, já passámos adiante, temos que voltar atrás, que era no artigo 14, número 6. Ora, no 14, número 6, diz 50 vezes o salário mínimo nacional em vigor à data da declaração dos rendimentos. À data da declaração, as declarações previstas no presente artigo devem indicar os factos ou aumenta as vantagens quando em valor superior a 50 vezes o salário mínimo nacional em vigor à data da declaração. Tem razão, PSD. Esta declaração só pode ser uma, portanto, estar a pôr de rendimentos é assim um bocadinho cacofónico. Portanto, o que o PSD está a propor é a supressão da expressão dos rendimentos, que não faz cá nada. Não faz cá falta nenhuma. Além de mais, ela chama-se declaração única. Como?
Normalmente, o PSD tem razão, Sr. Presidente.
Sim, sim. Quem é que tem razão nisso?
O PSD tem razão.
Como quiser, não vale a pena agora esgotarmos argumentos desses. Mas pronto, então fica em vigor a data da declaração, certo? Não, aceito com todo o gosto. Quando as sugestões
não, estou a dizer que o PSD tem sempre razão.
Ah,
o presidente aceita que o PSD tem sempre razão.
A data da declaração, ponto. Ok. E então agora podemos avançar onde estávamos, que já tínhamos visto o artigo 16. Vamos ao 17. No 17 não há nada. E no 18 No 18 é que há. Aqui, o comitê de redação resolveu ter muita imaginação, porque nós temos no nosso 18 revogado o número 4 do artigo 18 em vigor, que era um que tinha uma modalidade de penalização que foi completamente ultrapassada pelos novos critérios do 18A. E, portanto, esse 4 é revogado. Bem, o que o comitê de redação fez é meter cá um artigo de natureza diferente, como número 4, e do antigo número 4 desaparecia pura e simplesmente do mapa sem se ter dito para onde é que ele tinha ido. Nem para a revogação, nem para nada. Era uma espécie de revogação implícita. Ora, isto não parece bem. Portanto, se nós o revogamos, revogamos. E, portanto, a minha... Como?
O ponto específico desta opção logística foi expressamente discutido na reunião da comissão.
Foi.
Sobre a melhor forma de o apresentar e deixar claro. Portanto, esta é mesmo para não aceitar.
Exatamente. Portanto,
o nosso cuidado em deixar explícito o que é revogado expressamente e depois o que era transladado para o outro sítio.
E a mesma coisa, depois no número 7. Que nós aprovámos o número 7, que é aquele dos 80% do IVA, dos 80% do IRS, reinseri-lo como número 4 do artigo 18A. Pois, aqui, voltavam àquela fórmula, que também podia ser legítima, mas nós, depois de discutir, aceitámos que não, que era revogá-lo para voltar a aprová-lo. E, portanto, não foi essa a nossa opção. Portanto, o que é que eu proponho? Que o 18... fique exatamente como nós o aprovamos. Não há objeções, então fica o 18 na versão da comissão. Quanto ao artigo 19, não há propostas de alteração. Passamos ao artigo 3º, que visa alterar o anexo. Diz-se alteração ao anexo com letra pequena e não com letra grande. Se assim é, na logística, por mim tudo bem. Creio que ninguém se oporá a que se passe a dizer anexo com letra pequena. E depois diz-se o anexo à lei 52 de 2019, 31 de julho. E depois repetia-se aqui na nossa versão alterado pela lei tal e pela lei tal e pela lei tal. Como isso já faz parte integrante do artigo 1º, que define o objeto, realmente é redundante estar aqui a dizer isto outra vez. E então, nesse aspecto, eu sugiro que se aceite a proposta da redação, que é anular o segmento que diz alterado pela lei 69 de 2008, pela lei tal, 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 pela simples razão de que isso diz logo no início do diploma. De acordo? Parece que sim, de acordo. Portanto, o artigo 3º está visto também. Passamos ao artigo 4º, que é um aditamento. A redação diz, é exatamente a mesma coisa com uma ligeira formulação. É editado à lei 52.019, de 21 de julho, artigo 18A, com a seguinte redação. Portanto, como nada disto altera coisa nenhuma, sugiro que se aceite a formulação da redação. Agora, artigo 18A propriamente dito. Vamos lá ver o que é que temos. O que temos é, na proposta da redação, quanto ao número 1, sem prejuízo de... sem prejuízo do disposto no artigo 18, a não apresentação da declaração prevista no artigo 13º. O PSD propõe que se diga sem prejuízo do disposto no artigo anterior. O artigo anterior é o artigo 18, portanto não há alteração nenhuma a não ser a maneira de dizer, não é? Como realmente o artigo 18 é o artigo anterior face ao 18A, para mim acho que esta sugestão do PSD está bem. Está a ver, Sr. Deputado André Coelho de Lima?
É o que eu digo.
É? Portanto, em vez de artigo 18, artigo anterior. Artigo anterior. Muito bem. Só que a seguir, o PSD depois tem no proémio do número 2, eu vou ler o que o PSD diz. No proémio do número 2 falta uma vírgula a seguir a outra disposição legal.
Deixe-me lá ser eu agora a dizer, Sr. Presidente. O PSD tem razão.
E antes de quem? No proémio falta uma vírgula a seguir a outra disposição legal.
Nas vírgulas o PSD tem sempre razão, pelos vistos.
E antes de quem? De identificar, é punido com 5 anos, pena mais grave não lhe couber, por força.
É verdade, é de limitação da oração.
Não, mas é que...
Limitação da oração intercalada.
Honestamente, certo? Eu não sei se o PSD desta vez tem razão pelo seguinte, porque eu acho que a Comissão de Redação não tem razão. Porque isto, a sugestão do PSD é construída sobre a proposta dos serviços. E porquê é que eu acho que a proposta do Comitê de Redação não deveria ser aceita? Porque ela começa por dizer que é punido com pena de tal a tal, se pena mais grave não couber, a quem fizer o seguinte. Ora, salvo melhor opinião, os crimes começam-se por definir pelo conteúdo dos crimes. Quem praticar determinada coisa tem uma consequência penal. Não é? Tem uma consequência penal de tal a tal quem praticar determinada coisa. Portanto, a cominação vem antes da sanção. Aqui não percebi bem porquê os serviços resolveram pôr a sanção antes da cominação. Portanto, o que é que eu digo? Sim, senhor deputado.
Tem razão, senhor presidente.
Ora, viu? Como a gente lê bom se perri, se rancou. Portanto, mantemos a nossa formulação tal como está. Ou melhor, no número 1 já adotámos a sugestão do PSD, do anterior. No número 2 fica como está a nossa redação, apenas na linha C.
Sr. Presidente, posso fazer ainda uma sugestão?
Deixe-me só acabar de dizer isto. Omitir das declarações apresentadas com intenção de os ocultar. O US na nossa formulação está a mais, de facto, e, portanto, é com intenção de ocultar. Tira-se o US. Diga lá, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu propunha que nós uniformizássemos esta redação por aquilo que é a opção feita na redação de outras normas da mesma natureza. Porque há vários artigos do Código Penal que têm exatamente a mesma construção, mas com a ordem dos elementos inversa. Dizem o seguinte, quem, dois pontos, não apresentar, omitir, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, pena mais grave não lhe couber por falta de outra disposição legal. Esta é a organização dos crimes. Agora fui confirmar isto, por exemplo, o crime da violência doméstica do artigo 152 tem exatamente esta construção. Eu acho que até por uma questão de uniformização ficava melhor e escusávamos estar a separar estes dois elementos que devem andar a par e passo. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, salvo se...
Sim, mas a construção grave que nós fizemos é na linha do que está a dizer.
Passar isto para o fim.
Sim, está no fim. Sim.
Ok.
Tá. Nós temos a construção.
Era separar as
nós temos coisas. A construção típica. O que eu estranhei foi os serviços terem metido a penalização.
É que eu tinha percebido que o que ia passar para o fim. Eu tinha percebido que o que ia passar para o fim era se pena mais grave não lhe couber.
Se consequências punitivas mais graves não tiverem lugar. Mas está cá, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos no fim. Portanto, vamos manter com a alteração no número 2 do US. O resto fica na formulação da Comissão. Passamos ao ponto 4. Sim. Há aqui uma sugestão do PSD. No proémio do número 2 falta uma vírgula.
É a seguir, sem dúvidas.
Que isto aqui desapareceu, porque já não faz. Na sub, a linha I,
isso,
da linha C do número 2, há que atualizar as remissões para as alíneas do número 2 do artigo 13, dada a atual a linha F ter passado para a linha E. E, portanto, há a E e não há a D. Mas nós tivemos tanto cuidado com isto.
Mas é assim que faz,
e esta ainda passou, omitir das declarações apresentadas os elementos patrimoniais constantes das alíneas A a D. A a D. Pois é, perfeitamente correto esta proposta de alteração do PSD. Está a ver, Sr. Deputado André Coelho Lima? Mais uma.
3-1 para nós.
Portanto, está... Está admitido A a E. A a E. Espera aí, que eu não sei se é A e E. Espera aí, não. Afinal, não precipitei-me.
A atual linha D que passa a E não tem referência nenhuma a elementos materiais. É a menção de cargos sociais. Portanto, está certa a primeira referência original, que é a AD.
A nossa é que está certa.
É. Que nova linha é.
Se fosse a E.
É a atual linha D que se refere à menção de cargos sociais.
Essa está fora da consequência penal.
Não são questões patrimoniais.
Hã? Escute, ante o A, B, C, D. A anterior, a linha D, alguém me lê o que é que diz a linha D atual?
A atual linha D diz, a menção de cargos sociais que exerçam ou tenham exercido os 3 anos que precederam a declaração no país ou no estrangeiro, em empresas,
fundações
ou
associações.
Ora, portanto, isto não são elementos de natureza patrimonial.
Ora, isso não fica na previsão. Não fica na previsão. Vamos lá ver se a gente se entende. Ok? Portanto, ó Sr. Deputado André Coelho Lima, agora tenho que o contrariar. Não, não está bem. A nossa é que estava certa ao inicial.
Não estão em condições de... Não temos a lei aqui à frente.
Sim, mas o foi o que o deputado João Oliveira acabou de ler agora.
Eu ouvi.
Ora, a previsão da pertença a cargos sociais não está metido no âmbito da imputação criminal. Ora bem, portanto, nas sugestões do PSD é tudo ou ainda mais alguma coisa? No texto republicano há ainda indicar o seguinte contributo. No artigo 16 e 7, já lá vamos ao artigo 16 e
7. Este número 4 que é proposto que seja considerado ao 18A não pode ser.
Não, o 18A tem que ficar como a Comissão propôs, bastante que se retire do número 4 a referência anterior, número 7 do artigo 18. Porquê? Porque isto é redundante, porque no artigo 18, já lá se diz atrás, número 7, que era o antigo, reinserido como número 4 do artigo 18A. E, portanto, não é preciso estar sempre a dizer a mesma coisa. Fica tal e qual... O número 4 é tal e qual aquilo que era o número 7 do artigo 18. E foi assim que a Comissão aprovou. Portanto, dou o artigo 18A por estabilizado, com artigo anterior no número 1 em vez do artigo 18º, com a supressão do plural dos os na linha C do número 2, E com a retirada no número 4, disto que estava entre parênteses, anterior ao número 7 do artigo 18, por desnecessário. Passamos ao artigo 5º. Ora, no artigo 5º, a sugestão da redação não pode ser nada aproveitada, porque, como eles queriam revogar de um lado e fazer aprovar do outro, e não foi isso que nós aprovámos, tem que ficar como nós dissemos. São revogados os números 4, 5, 6 e 8 do artigo 18, e não referência também ao número 7, porque o número 7 não foi revogado. Da Lei 52 de 2019, de 31 de julho. O que nós acrescentávamos era alterar pela lei tal e pela lei tal. Ora, como já vimos que isso é redundante, proponho que o nosso texto acabe na Lei 52 de 2019, 31 de julho, porque volto a dizer a mesma coisa, no artigo 1º faz-se referência às atualizações da norma, da lei. O número 2... Na nossa versão também deve ficar, porque o número 7 do artigo 18 é remunerado e reinserido com o número 4 do artigo 18A, que foi o que fizemos. Finalmente, no artigo 6º, propõem que, em vez do epígrafe que nós tínhamos posto âmbito de aplicação no tempo, se ponha a produção de efeitos. Acho que não está mal. que é que dizem? Nós tínhamos âmbito de aplicação no tempo e é proposto produção de efeitos. Por mim, aceita a produção de efeitos. Hã? Ok, então fica a produção de efeitos. Na republicação, que é o artigo 7º, é republicada no anexo, em vez de dizer como, anexo é republicada no anexo à presente lei, da qual faz parte integrante. E, portanto, são ligeiras correções de forma, creio que não há oposição a isso, vamos dar por adquirido. É eliminado o artigo 8º, ou não, não é não, não é. A presente lei entra em vigor no primeiro dia da 15ª legislatura, também foi o que vimos, não há nada a alterar aqui. Portanto, o que é que tem que se fazer? Ah, eles propõem depois, no cabeçalho do anexo 1, nós dizíamos a que se refere o número 1 do artigo 13 da Lei 52 de 2019, de 31 de julho. E depois ainda acrescentávamos, segundo o disposto no artigo 3º do texto de substituição. Nada disto é preciso, basta que se diga a que se refere o número 1 do artigo 13º da Lei 52 de 2019. Portanto, retira segundo o disposto no artigo 3º do texto não sei quê. E assim sendo, e depois no formulário parece que está tudo conforme, e evidentemente que no anexo 2 que republica a lei tem que ser tudo compaginado com o que acabámos de dizer, e pergunto se há
ainda aí uma observação que o PSD faz, em que também parece ter razão.
Uma alteração que diz, no artigo 16, número 7, da republicação.
Sim.
Mas nós mexemos no artigo 16, número 7?
Não.
Então, o que é que se passa com a republicação? Vamos lá ver o 16, número 7. 16, número... Ah, mas há aqui mais outra coisa, não é? 16, número 7. 16, número 7. Sem prejuízo exposto a deveres de regulação de rendimento de património, não está sujeito a dever de registro e aceitação de ofertas, de transporte e alojamento, ocorra num contexto de relações pessoais de transporte e alojamento, que ocorra. Transporte e alojamento. Depois falta aqui um que. Muito perfeito. Muito bem, Sr. Deputado André Coelho Lima. Perfeito. Adquirido porque faltava um que logo não, na formulação original.
Não gosto de ter méritos que pessoalmente não são atribuídos.
Tudo bem, mas fica.
Para o meu partido e toda a sua organização, designadamente, aliás, nomeadamente, a doutora Sílvia aí presente.
Muito bem. Encarregando a seguinte correção ao ato 67. Bom, mas a ata então é outra coisa. A ata, as alterações, já há bocadinho aprovámos as atas com a reserva de se fazer as alterações que correspondessem, portanto, e depois, por favor, tratem disso com o serviço, ok? Assim sendo, está. Ah, mas e depois eu, aqui no artigo 17 há aqui umas alterações. Previsto no artigo 16 da lei tal, portanto, isto tem que ser alterado. Ah, pois, é o que está errado. É o que estava para trás. Senhores deputados, agora quando chegarmos à comissão, que é às 3, não é? Já? Era às... Ih, caramba. Oh, João. Vamos, no instante, passar para o outro link, por favor. Vou, fecho este. Então convido os senhores deputados que estão fora da sala a sair para reentrar. Senhoras e senhores deputados que estão conectados para a reunião da Comissão, começo por vos cumprimentar e, ao mesmo tempo, pedir-vos desculpa pelo atraso nos nossos trabalhos da Comissão, mas a benefício da nossa produtividade por aquilo que acabámos de poder avançar já na sessão anterior. Já lá vamos, então. Estavas ali atrás da porta.